no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Morte por suspeita de dengue é investigada em Roraima. Governo do Amazonas envia ajuda humanitária para municípios da Calha do Rio Madeira. Venda de peixe movimenta a economia no período da Semana Santa. E primeira feira empreendedora feminina da Páscoa é realizada em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. Amazônia é notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia Notícia com informações de Roraima, porque uma morte suspeita por dengue está sendo investigada no município de Pacaraima. Nos últimos 5 anos, o estado registrou 3 mortes confirmadas por dengue, uma em 2020, uma em 2021 e a última em 2022. Os detalhes com Felipe Gustavo.
A morte de uma mulher de 48 anos que residia temporariamente em Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, está sendo investigada pelo Núcleo de Controle de Febre Amarela e Dengue, vinculado à Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde, e o fato ocorreu em 15 de abril. No histórico da paciente, os sintomas iniciaram no dia 9 de abril, com febre alta, mialgia, cefaleia, dores intensas nas articulações, vômitos e dor retroorbital. O primeiro atendimento na rede de saúde ocorreu em 12 de abril no Hospital Estadual Délio Tupinambá, em Pacaraima, quando apresentou febre de 37,4 graus. Foi medicada e recebeu alta hospitalar. Os sintomas se gravaram em casa e no dia 14 de abril foi levada ao Hospital Geral de Roraima Rubens de Souza Bento, onde foi imediatamente internada. A paciente evoluiu para óbito em 15 de abril. Imediatamente, a equipe da Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde iniciou a investigação hospitalar. Foi feita a coleta de material biológico para a realização de exames específicos para o diagnóstico de dengue, uma vez que em Pacaraima circula o sorotipo dengue tipo 2. O material está sendo analisado pelo Laboratório Central. Nas últimas 5 semanas epidemiológicas de 2025, foram confirmadas 2 casos de dengue em indígenas da comunidade Boca da Mata, em Pacaraima. Na sede administrativa do município não há registros de casos. Segundo a coordenadora-geral da CGVS, Valdirene Oliveira, as equipes se deslocaram 215 quilômetros para iniciar as medidas de controle vetorial em Pacaraima.
De modo rápido, iniciamos as medidas de controle vetorial com a busca de casos nas proximidades da residência da paciente que veio a óbito. Todo o trabalho ele foi feito em parceria e com envolvimento da equipe do município.
A confirmação da morte por dengue ocorrerá somente com o resultado laboratorial do Laboratório Central. O painel de monitoramento vigilância.saude.rr.gov.br da CGVS, atualizado em 14 de abril, aponta 720 notificações de dengue, sendo 77 casos confirmados, 136 casos prováveis e 584 descartados. Nos últimos 5 anos, Roraima registrou 3 óbitos por dengue. Em 2020, um em 2021 e outro em 2022. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o governo do Amazonas atualizou nesta semana as ações do Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais voltadas para a Operação Cheia 2025. Yuri Bezerra traz as informações.
Na reunião realizada na sede do governo do Amazonas, na zona oeste de Manaus, foram atualizados os prognósticos para a cheia dos rios, bem como as medidas emergenciais voltadas à distribuição de ajuda humanitária, água potável e insumos de primeira necessidade, além de ações de fomento para o setor primário e monitoramento das calhas. De acordo com o governador Wilson Lima, até o momento, mais de 23 mil famílias foram afetadas em todo o Amazonas, o equivalente a 92 mil pessoas impactadas diretamente.
Previsão que é de uma cheia leve a moderada com relação à questão da ajuda humanitária, que é a entrega de cestas básicas e também de purificadores e de estruturas para garantir água potável para as pessoas. Nós já temos uma balsa saindo para 3 municípios do sul do Amazonas, Humaitá, Apuí e Manicoré. Com relação à questão da saúde, estamos entregando para esses municípios o kit calamidade, que inclui itens que vão desde medicamentos a insumos. E a nossa terceira grande preocupação é com relação aos produtores rurais. Lançamos recentemente o PAA com 5 milhões de reais à disposição para contemplar aí mais de 3.400 pequenos produtores em que a gente vai comprar essa produção.
Além disso, será feita a ampliação das estações pluviométricas de 12 para 50 unidades, a criação do fundo de reserva para apoio financeiro emergencial, capacitação dos coordenadores municipais e reforço no centro de monitoramento e alerta em tempo real.
Nós estamos fazendo um planejamento para que a gente não haja apenas no momento em que o desastre aconteça. Na maioria desses municípios, nós estamos trabalhando para a montagem de microsistemas de abastecimento de água. Isso ajuda a mitigar os problemas. Em municípios como, por exemplo, Anamã, que fica totalmente debaixo d'água, nós já mandamos o barco hospital para que possa fazer o atendimento desses municípios. A gente tem se antecipado a essas questões. Nós temos o nosso centro de mídias, que é um sistema mediado tecnológico. Tem também a entrega de apostilamento e também tem o programa Merenda em Casa. Só que nesse momento a gente ainda não tem nenhum indicativo de escolas que possam estar isoladas e de alunos que não poderão frequentar as aulas.
Atualmente, dos 62 municípios do Amazonas, 8 estão em situação de emergência, 18 em alerta, 25 em atenção e 11 permanecem em normalidade. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Feira do Pescado em Santarém fortalece a economia de piscicultores da região e garante um alimento saudável à população. Cerca de 25 toneladas de peixes a preços acessíveis devem ser comercializados em pontos estratégicos do município. Confira com Daniela Pantoja.
Cerca de 25 toneladas de peixes de qualidade com preços acessíveis estão sendo comercializados na Feira do Pescado, tradicionalmente realizada na Semana Santa em Santarém, no Pará. A programação, que iniciou na última quarta-feira e se estende até este sábado, é organizada há mais de 20 anos pela Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, SEDAP, em parceria com as prefeituras de Santarém e Mogi dos Campos, Cooperativa dos Aquicultores do Tapajós Copata, piscicultores locais e demais entidades pesqueiras. Com 7 pontos estratégicos no município de Santarém e um em Mojuí dos Campos, a proposta é garantir com que a população tenha o pescado em abundância. A partir das parcerias, isso tem sido possível, como reforça José Maria Tapajós, prefeito de Santarém.
Peixe em abundância, porque o mais importante desse projeto, dessa preocupação, foi colocar peixe à disposição do povo. Até porque o povo santareno, por tradição, já consome muito peixe, graças a Deus. E nesta semana, Semana Santa, daí vem o respeito às tradições e o consumo de peixe aumenta. Então nós, enquanto poder público, juntamente com as entidades que representam a produção do peixe, seja ela de maneira através da piscicultura ou através do pescador artesanal, nós temos que estar, que garantir para a população o peixe nesse período da Semana Santa.
Para Aloísio Nascimento, piscicultor com produção em Mogi dos Campos, a expectativa é uma das melhores para oferecer um produto de qualidade e saudável à população. Eles se preparam somente para vender na Semana Santa.
Sim, a importância que a população procure um produto de qualidade, né? A expectativa é das melhores. Todo ano a gente se prepara com um peixe de qualidade, um peixe que é tratado na ração, a gente engorda ele na ração. Peixe regional daqui da região de Santarém, daqui da região do Mogi dos Campos. E a gente se prepara toda vez para, uma vez por ano, fazer essa venda aqui para a população de Santarém. Se a gente se prepara uma vez por ano, a aquisição dos alevinos, esse peixe vem do Mato Grosso, né? E a gente trabalha com ele um ano engordando na ração, justamente para vender somente na Semana Santa. A gente não vende fora da Semana Santa.
Além de ter um alimento saudável e com várias espécies disponíveis, a Feira do Pescado, assim como também a venda de peixes em feiras e mercados municipais, incentiva a economia local, como destaca Bruno Costa, da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, a SEMAP.
E nós pedimos e chamamos a toda a população santarena que venha neste dia de quinta-feira, sexta e até sábado, como novidade, no sábado eles estarão vendendo também, que possam vir prestigiar os nossos piscicultores, que é uma atividade que ela chega muito cara na nossa região, principalmente pelo custo de produção, que é a ração, da ração ela é muito alta. Então nós precisamos valorizar tudo isso, essa atividade, os nossos piscicultores, visitar os nossos mercados, comprar dos nossos pescadores artesanais, porque sabemos que Santarém, tradicionalmente, a piscicultura, a pesca artesanal, ela é muito forte no nosso município. Nós precisamos fortalecer toda essa cadeia, todas essas pessoas envolvidas, que são trabalhadores do município e que geram a economia para todos nós.
8 espécies de peixe, todas produzidas por piscicultores da região, estão disponíveis com preços a partir de R$ 18,00 o quilo. Os pontos de venda funcionam de 7 da manhã até as 6 da tarde, exceto no sábado, quando o horário será de 7 da manhã às 12 horas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Casa Azul promove ações sobre autismo em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
E a Casa Azul está promovendo ações em prol da sensibilização da comunidade em geral sobre o autismo no município de Santarém. Curso, blitz educativa e caminhada fazem parte da programação que segue até o final deste mês. Liege Costa traz as informações.
O mês de abril é marcado por uma importante mobilização em todo o mundo. O Abril Azul, campanha de conscientização sobre o autismo. Instituída pela ONU em 2007, a data oficial do dia 2 de abril é o ponto de partida para uma série de atividades voltadas ao respeito, inclusão e garantia de direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA. Em Santarém, no Oeste Paraense, quem lidera essa mobilização é a Casa Azul, o primeiro centro especializado no atendimento de pessoas com autismo da região. Neste ano, a instituição celebra a 8ª edição do Abril Azul, que começou oficialmente no dia 2 deste mês com uma programação especial na sede do espaço, reunindo famílias, usuários, voluntários, profissionais e apoiadores. Outras atividades vêm sendo realizadas ao decorrer do mês pela instituição. A programação segue nos dias 23 e 24 deste mês com um curso de formação voltado a atividades inclusivas no contexto do autismo e outras síndromes, como explica Marlon Azevedo, presidente da Casa Azul.
Agora, 23 e 24... de abril, vai acontecer no auditório da UFPA Tapajós um curso de formação, não é, voltado para atividades inclusivas no autismo, TDAH, TOD, síndromes, né? Então aqui já fica o nosso convite especial a todos os profissionais das áreas, da CEMED, da SEDUC, da SENSA, das CENTRAS, profissionais liberais que têm suas clínicas, seus consultórios particulares. Todos estão convidados para participar de um curso de formação inclusiva que vai acontecer no dia 23 e 24 no auditório da UFOPA.
Ainda na mesma semana do curso, dia 27, acontece uma blitz educativa seguida por uma caminhada. Na ocasião, devem ser oferecidos serviços em parceria com órgãos municipais, como orientações para emissão da carteira da pessoa com deficiência, passe livre e outras ações integradas, como destaca Marlon.
Às 17 horas, nós vamos estar realizando uma blitz educativa seguida de uma caminhada do autismo na Orla de Santarém. Então, a concentração será na Praça do Pescador, às 17 horas, que vai acontecer uma blitz educativa, e nós vamos seguir depois uma caminhada até a Praça São Sebastião, em frente à Igreja de São Sebastião, onde vai ser o encerramento. Mas também vai ter, na concentração da blitz, vai ter serviços em parceria com o município, como a carteira da pessoa com deficiência, do autismo, vai ter a orientação como tirar a carteira também do passe livre e outras orientações em parceria com a SMT, com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros, né, a Prefeitura de Santarém, vamos estar lá no dia 27 de abril.
O encerramento oficial da programação deve acontecer no dia 30 de abril na Escola Indígena Borari, em Alter do Chão. Em parceria com a unidade escolar, a Casa Azul vai promover uma programação inclusiva voltada à comunidade local. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Santarém, mulheres do Arapiuns participam de uma oficina de artesanato da Paia do Tucumã. A atividade que aconteceu na região do Pai Lago Grande integra ações da Escola Floresta Ativa, promovida pelo projeto Saúde, Alegria, Turiarte, com apoio da Fundação Toyota. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Mulheres de 5 comunidades da região do Rio Arapiuns, em Santarém, participaram na comunidade Vila Brasil, localizada na região do Pai Lago Grande, de uma oficina criativa voltada ao aprimoramento técnico do artesanato com palha de Tucumã. A atividade, que integra as ações da Escola Floresta Ativa, promovida pelo Projeto Saúde e Alegria e Cooperativa Turiarte, com apoio da Fundação Toyota, surge a partir do aumento da demanda dos produtos artesanais feitos com a palha de Tucumã, da Cooperativa Turiarte, que atua com turismo e artesanato de base comunitária. Daí a necessidade de ampliar o conhecimento, como pontuou Olivia Beatriz, coordenadora de negócios comunitários e gênero do Projeto Saúde e Alegria.
Então, a ideia inicial dessa oficina era a criação de novos artesanatos, né, a partir do que elas já fazem, com a identidade, né, do que as mulheres já fazem aqui. No entanto, as mulheres, elas têm a demanda de aprimorar o artesanato que elas já fazem. Então, tem diversas mestras artesãs que estão aqui, né, e que elas estão passando conhecimento, né, o refinamento do artesanato da palha do Tucumã. Então, a Turiarte, né, que é a Cooperativa de Turismo e Artesanato da Floresta, já tem uma demanda alta de produtos com esse artesanato. Como elas recebem bastante demanda, para conseguir atender a qualidade da Turiarte, elas estão passando esse conhecimento para as mulheres mais novas.
A Turiarte reúne 114 mulheres que atuam com turismo e artesanato em 12 comunidades da Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns e do território Pai Lago Grande. Natália Dias, presidente da cooperativa, explica que o crescimento da comercialização nacional e internacional exige maior padronização nessas peças. Por isso é importante a formação.
É uma oficina de melhoramento da técnica do artesanato. Ela foi pensada coletivamente com os coordenadores das comunidades diante da demanda que a gente tinha da produção do artesanato. Então, como a gente está crescendo, tanto nacionalmente como internacionalmente, também fazendo venda a nível internacional também, houve essa demanda de melhorar a técnica do artesanato, principalmente agora, e abranger também outras pessoas, outras artesãs e outras mulheres. A Turiarte, ela trabalha com 114 mulheres, tanto do artesanato como do turismo, e a gente atua em 2 territórios, que é a Resex Tapajós Arapiuns e o território Pai Lago Grande, em 12 comunidades locais, de tradicionais também. Nosso objetivo é ampliar, atuar em mais comunidades, diante da demanda do artesanato e também diante da demanda do turismo.
O artesanato produzido nas comunidades simboliza não somente o contexto cultural dos territórios, mas também representa a autonomia e geração de renda para as mulheres, como é o caso de Maria Tapajós, da comunidade Urucureá, que aprendeu a trançar desde pequena, observando a sua mãe.
A minha relação com o artesanato é assim, na verdade eu aprendi com a minha mãe, ela ensinou a gente. Aí desde a adolescência eu já aprendia, né, porque assim, a gente fica olhando para a mãe da gente, aí pequenininha, com uma idade já começa a pegar na palha para trançar. E aí ela ensinava a gente, e aí até hoje consegui pegar, não todas as peças, que a gente não aprende mesmo fácil com todas as peças, mas a metade das peças eu consigo fazer. O artesanato para mim representa, na verdade, uma fonte de renda para a nossa família, para a nossa comunidade. Por onde a gente anda, é uma fonte de renda, porque a gente vê que muitas pessoas tecem.
Cerca de 200 mulheres têm sido diretamente beneficiadas pelas ações que integram a sociobioeconomia e o turismo de base comunitária na região. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agora você confere no Jornal Amazônia Notícia mais uma produção do podcast Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos, do GT Infra. No Brasil, muitas obras de infraestrutura são iniciadas sem um planejamento adequado, resultando em impactos ambientais e sociais graves, além do desperdício de dinheiro público. Mas como deveria ser um planejamento eficiente? O jornalista Cláudio de Oliveira recebe André Luiz Ferreira, diretor executivo do Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA, para falar sobre as etapas que garantem transparência, eficiência, análise de alternativas e responsabilidade na tomada de decisão.
Claudelice Santos era apenas uma menina. Hoje é coordenadora do Instituto Zé Cláudio Maria de Marabá, no Pará. Recentemente, em Brasília, discutindo o processo de planejamento e participação popular na área de infraestrutura, lembrou da criação do Lago de Tucuruí, devido à usina hidrelétrica de mesmo nome, que afogou muitos sonhos, inclusive da sua família. Ela contou que navegou pela área inundada da usina com centenas de castanheiras e muitas outras espécies de árvores apodrecendo. O cheiro era fétido, horrível, e ela via o sustento da família, de todas as memórias afetivas, morrendo junto. Apenas 5% da área foi preparada para a inundação. Houve impactos na biodiversidade e na população em geral. Um exemplo da falta de planejamento na elaboração das obras. Foram 10 anos de construção e 11 bilhões de dólares de investimento. Eu sou Cláudio Oliveira e hoje, no Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos, converso com André Luiz Ferreira, diretor executivo do IEMA, Instituto de Energia e Meio Ambiente. André, seja bem-vindo.
Olá, Cláudio. Tudo bem?
Sim. Historicamente, projetos caros são executados em regiões ambientalmente sensíveis. A prioridade tem sido do atendimento de cargas específicas, sem considerar outras alternativas que poderiam apresentar custos socioeconômicos e ambientais mais baixos, além de atender às necessidades mais urgentes do país. Por isso, é essencial que o Brasil tenha boas práticas no planejamento de infraestrutura de transportes. Agora, é possível a gente fazer um planejamento bem delineado? Como é que a gente coloca isso em prática, né?
Sem dúvida é possível. Bom, primeiro, vamos falar do ponto de vista técnico, da boa prática técnica de planejamento. O Brasil tem todas as condições de fazer. O Brasil tem hoje uma agência pública, né? Antes chamava-se EPL, né? Empresa de Planejamento Logística do Governo Federal. Hoje ela foi incorporada pela Valec, não é? E hoje com o nome de InfraSA, e ela tem um corpo técnico qualificadíssimo, com conhecimento de aplicação de modelos de transporte, portanto, tem toda a capacidade de fazer um planejamento de infraestrutura e logística de acordo com as melhores práticas internacionais, né? Isso seria absolutamente possível, considerando alternativas, incorporando risco social e ambiental. Eu acho que isso é possível. Então a resposta é sim, seria possível. Mas eu queria chamar a atenção de uma coisa, depois a gente pode voltar no que é uma boa prática de planejamento, que eu suponho que seja importante dizer. Mas não necessariamente, não basta ter um bom plano de transporte feito de acordo com boas práticas e com a participação pública. Isso é essencial. Só que você tem um problema, é que um plano de logística, o resultado dele é um conjunto de projetos hierarquizados para resolver problemas que também são hierarquizados. Então é um conjunto de problemas públicos que foram decididos, que vão ser resolvidos, e tem um elenco de projetos que precisam ser aplicados para serem resolvidos, e essa oferta, essa carteira de projetos é oferecida, ela sai do plano setorial, mas aí vem o ponto. Não necessariamente aqueles projetos que saíram dali vão ser os projetos que serão dirigidos ao orçamento público ou à concessão para iniciativa privada, porque a decisão de oferecer esse projeto, de incorporar esse projeto nos planos plurianuais e no orçamento público, ou de oferecer esse projeto que sai do plano para fazer leilão, concessão para iniciativa privada, é uma decisão também política. E há uma lacuna entre essas duas coisas que precisam ser resolvidas. Então, olhando para frente, há sim condições de fazer bons planos de logística, seguindo boa prática internacional e com participação pública.
Bom, no próximo episódio a gente vai falar sobre a importância da transparência no processo de planejamento e execução de obras no Brasil.
Para saber mais e se aprofundar na temática de infraestrutura de transportes no Brasil, entre em nosso site gt-infra.org.br e nos siga nas redes sociais @gtinfraestrutura. Compartilhe esse conteúdo e até a próxima.
É aprender com os povos originários, é florestar mentes, é revolução.
O episódio completo você pode ouvir na Rádio Web Amazônia nesta sexta-feira, às 16 horas. E em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia.
Secretaria da Mulher realiza a primeira feira de empreendedorismo feminino no Careiro. O bazar deve ser realizado semanalmente. Os detalhes com Anderleia Oliveira.
A Secretaria da Mulher realizou na última quarta-feira a primeira edição do Bazar da Mulher Empreendedora do Careiro, um movimento exclusivo para as mulheres do município. O bazar será realizado semanalmente com o objetivo principal de fomentar a geração de renda e proporcionar autonomia financeira às mulheres do município. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações da Secretaria da Mulher voltadas para o fortalecimento do protagonismo feminino e o incentivo à economia local. A secretária da Mulher, Andresa Oliveira, agradeceu às mulheres pela presença e convocou a população para a edição da próxima semana.
Agradecer a todas as mulheres que estão aqui participando hoje, são mulheres empreendedoras, mulheres aqui do nosso município, mulheres do Jamais, e são todas aqui trazendo os seus produtos. Aqui temos agricultoras, temos artesãs, que hoje estão aqui expondo para a população os seus produtos, e convidar a população que possa participar desse bazar, que possa vir conhecer esse projeto.
A empreendedora Márcia Daniele afirma que conta com o apoio da população para incentivar este grande movimento de empreendedorismo.
Quero convidar o povo careirense para fazer parte, somar conosco, com essas mulheres aguerridas aqui, que são empreendedoras, que trabalham e que a gente está contando com a população, e também convidando todas as mulheres que tem aqui, do Careiro Castanho e circunvizinhanças, comunidades, que queiram também fazer parte conosco, fazer esse grande movimento aqui no Careiro Castanho e mostrar como é a força da mulher empreendedora.
A expectativa é que a feira cresça a cada semana, ampliando o número de participantes e fortalecendo a rede de apoio ao empreendedorismo feminino no Careiro. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a primeira feira empreendedora feminina da Páscoa será realizada também em Santarém. Cerca de 20 mulheres empreendedoras solidárias que atuam nos seus bairros em diversos segmentos devem comercializar seus produtos. Mais informações com Daniela Pantoja.
20 mulheres empreendedoras solidárias que atuam nos seus bairros em diversos segmentos vão comercializar seus produtos na primeira feira feminina da Páscoa, que será realizada nos dias 18 e 19 de abril em Santarém, no Pará. Organizada pela Federação das Associações de Moradores e Organizações Comunitárias de Santarém, a FANCOS, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, a feira tem o objetivo de fortalecer a autonomia financeira dessas mulheres e contribuir para o cenário da economia local, como explica Cláudia Santana, presidente da federação.
E que tem como objetivo dessa realização desta feira é incrementar a participação feminina no mercado de trabalho, assim como promover a autonomia financeira desta mulher dentro de um cenário em contribuir para a economia local. E neste sentido, já trabalhar a questão também de estar promovendo a elas espaços onde elas possam sair da invisibilidade, porque todas elas estão vindo dos bairros da nossa cidade, então devemos ter várias mulheres ali.
Cláudia destaca ainda que as mulheres vão aproveitar o período da Páscoa para incentivar a renovação da fé e amor da população santarena, também para mostrar o potencial da força feminina.
Aproveitando esse período da Páscoa, que é um período de renovação, de fé, de amor, é justamente trazer aquilo que elas fazem com carinho e com amor para compartilhar com a população de modo geral, as nossas famílias, né, que ali com certeza vão estar visitando, adquirindo os produtos, né, também incentivando essa mulher a ter continuidade no trabalho e saber e ela entender que ela é um potencial, que ela tem como contribuir para a condição da família a título da qualidade de vida e o bem viver, né?
Além da parceria com a Secretaria de Cultura, outras organizações também apoiam a iniciativa. A programação inicia a partir das 5 horas da tarde na Praça do Pescador, em frente à Orla de Santarém. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial.
A tradição pós-ressurreição de Jesus, até hoje, entre os cristãos, foi de que Judas foi o único traidor do mestre, porque ele era ladrão. Tal acusação ao único discípulo de Jesus que não participou da ceia pascal antes do julgamento e morte de Jesus é falsa, se conferirmos detalhes dos acontecimentos daqueles dias. Jesus escolheu 12 discípulos que caminharam 3 anos aprendendo com ele a trazer o reino de Deus para o meio dos povos. Judas era um deles, que por confiança foi escolhido pelos discípulos e certamente apoiado pelo mestre para cuidar do dinheiro do grupo, para despesas comuns. Se no início da ceia pascal presidida por Jesus e participada pelos seus apóstolos, o mestre disse a Judas, aquilo que pensas fazer, pode ir fazer agora. Ao se retirar, Judas, os outros ficaram se perguntando o que ele queria fazer. Dar uma esmola a um pobre? Certamente, já que Judas era o que cuidava do dinheiro do grupo. Mas tal fato nos indica outra coisa. Jesus conversava em particular com seu amigo Judas em outros momentos. E certamente outras coisas eram discutidas, além do dinheiro do grupo. Sobre o que conversavam em particular? Ora, Judas era um guerrilheiro que queria expulsar os invasores estrangeiros, os romanos, que exploravam seu povo. Mas seu comandante Barrabás fora preso e os guerrilheiros estavam sem comandante. Jesus era um líder muito popular, cuidava dos explorados e o povo confiava nele. Judas então viu Jesus como um bom comandante para substituir Barrabás prisioneiro. Então se aproximou do mestre e tornou-se amigo e membro um dos seus discípulos. Certamente Judas pelejava para Jesus assumir a liderança da guerrilha e expulsar os estrangeiros. Mas Jesus sabia que não bastava expulsar os estrangeiros sem mudar primeiro a consciência dos pobres para um novo tipo de vida. Judas achava que era urgente expulsar os romanos e depois ajudar a mudar a consciência dos pobres. Essa era a grande divergência entre os dois amigos, que certamente conversavam bastante em particular. Judas chegou a merecer a confiança dos discípulos e do mestre. Até que Judas mostrou-se frustrado por Jesus não aceitar sua proposta e decidiu romper de vez. Não foi traição, mas dissidência política. Como os sumos sacerdotes e doutores da lei queriam se livrar de Jesus, Judas disse que sem acordo ele iria denunciar o mestre aos inimigos. Daí, naquela ceia, Jesus disse, amigo, o que pensas fazer, vai fazer agora. Por isso, Judas não participou da ceia pascal. Ele não traiu, mas rompeu desiludido. Aliás, todos os outros discípulos traíram o mestre na hora dura da tortura e da morte. Todos fugiram para a Galiléia e lá se esconderam. Sejamos justos com Judas. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.190 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Yuri Bezerra, Felipe Gustavo, Daniela Pantoja, Liege Costa e Anderleia Oliveira. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na terça-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite, uma abençoada sexta-feira da Paixão e uma feliz Páscoa da Ressurreição.